Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, nós vamos estudá-la. Queria que você prestasse atenção, se você gosta de usar a sua Bíblia aberta, ou o seu celular, ou olhar aqui, atente para a palavra de Deus. Essa é uma forma simples da gente aprender a estudar as Escrituras Sagradas. Esse texto que nós lemos agora, que o nosso presbítero leu, é um texto muito importante porque ele faz uma espécie de intercessão na carta, nessa primeira carta que é escrita à Igreja de Tessalônica. É uma espécie de passagem. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando de algumas coisas bem doutrinárias, e a partir de agora ele começa a trabalhar um pouco mais o aspecto prático da vida cristã. E ele começa exatamente dizendo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ele está dizendo: olha, irmãos, eu quero lembrar aquilo que eu instruí vocês. Então, na verdade, a carta era uma tentativa de firmar de uma forma muito clara os pressupostos bíblicos ou cristãos que aquela igreja não poderia esquecer. E é exatamente o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, vai viver, vai dizer. E ele usa uma expressão muito interessante aqui. Ele fala: quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Na verdade, meus queridos irmãos, todos nós vivemos para agradar algo ou alguém. Nós sempre estamos fazendo isso, de uma forma às vezes muito tola, e de uma forma às vezes muito equivocada, mas nós fazemos. Nós muitas vezes vivemos para agradar os outros. É célebre e conhecido aquele velho ditado que diz que a maioria das vezes nós gastamos o nosso dinheiro comprando coisas que nós não precisamos, com dinheiro que não temos, para agradar pessoas que a gente não gosta, né? Esse é um ditado simples, porque dá para a gente poder entender que nós, como nós, tolamente fazemos as coisas. Mas há um ser, há um ente, que é o objeto preferencial da nossa vida. E nós gostamos de viver para agradá-lo. Nós gostamos de viver para agradar a nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus sempre fala de automortificação. A Bíblia sempre fala da gente morrer em Cristo Jesus. A Bíblia sempre fala da gente ser crucificado em Cristo, porque esta, de fato, dentro do processo da nossa conversão à espiritualidade cristã, esse é o segundo passo do nosso crescimento. O primeiro é convertermos do Deus falso ao Deus verdadeiro. Mas o segundo é de convertermos o nosso eu, autocentrado, narcisista, que busca sempre apelos para a autossatisfação, levar esse eu a Cristo. E Jesus foi muito claro e explícito quando ele fala da questão do discipulado. Se alguém não negar a si mesmo me seguir, não é digno de mim. Negação de si mesmo é um negócio extremamente complicado. Alguns anos atrás eu estava na casa do Paulinho Couto e ele sempre teve esses encontros com homens. Então ele chama os amigos dele para poder estudar a Bíblia. E isso já tem sido feito desde quando ele se converteu. E havia ali uma pessoa muito interessante, que hoje é senador da República. Ele estava assiduamente frequentando aquele grupo. Um dia eu estava falando exatamente da necessidade da gente morrer para o nosso eu. E ele sempre foi muito reflexivo, ele sempre foi muito autodidata, muito assim. Ele gostava de ficar pensando naquilo que a gente falava, seriamente, levando a sério aquilo que ele ouvia. E ele então pegou a palavra e disse assim: pastor, eu acho que eu estou entendendo exatamente o que o senhor está falando. E eu não estou muito longe disso. E eu virei para ele e disse: querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está bem longe disso, como eu estou bem longe disso. Porque tem um Deus no seu coração. E esse Deus venera a si mesmo. Ele precisa de autoproclamação, de elogios, ele precisa de alta exaltação. E esse ser, esse eu, não quer morrer. O apóstolo Paulo fala aqui para a gente poder agradar a Deus. Como é que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? A Bíblia nos desafia sempre a agradar a Deus. E Jesus sintetizou a sua missão em João, capítulo 8, versículo 29, dizendo: eu sempre faço o que agrada ao Pai. Que frase maravilhosa. Eu sempre faço o que lhe agrada. Quando eu li essa frase, eu falo: puxa, será que a gente sempre faz aquilo que agrada a Deus? O apóstolo Paulo recomenda aos irmãos de Éfeso para fazer de coração a vontade de Deus. Fazer de coração a vontade de Deus. E esse texto aqui nos apresenta essa maneira de viver para agradar a Deus. Como é que nós podemos viver para agradar a Deus? A vida cristã é uma caminhada que requer progresso e crescimento em direção a Deus. Por isso Paulo está dizendo: finalmente, irmãos, e aí ele faz uma declaração: nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, vocês devem viver, convém andar e agradar a Deus, e vocês têm que viver dessa forma. Viver para agradar a Deus. Agora, ele vai dizer aqui então uma coisa muito importante nesse processo. Ele fala: porque estáis inteirados, no versículo 2 ele está dizendo, estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus. Então preste atenção. Esta é a vontade de Deus. E aí ele vai dizer então qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas já me perguntaram na vida: pastor, eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso saber o que Deus espera de mim, para onde Deus quer me levar. E esse texto aqui não poderia ser um texto mais claro. O que ele está dizendo? Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. O que Deus deseja de mim e de você nada mais é do que a nossa santificação. O que Deus vai fazer com a minha história, nesse processo de santificação, na minha rendição ao Pai, isso deixa de ser um problema meu, e o problema de Deus. O que Deus espera de mim é a minha santificação. O que Ele vai fazer da minha vida, estando rendido a Ele, isso é problema dEle, Ele que vai fazer. Às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente não deseja ser quebrado e trabalhado por Deus. A gente não quer viver de uma forma que agrada a Deus. E a gente diz: não, eu quero fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? A quem você anda tentando agradar ultimamente? Ao seu eu? Isso é muito claro. Todos nós somos assim. Então você precisa ir para a segunda conversão. Converter o seu eu a Deus. Um eu rendido. Um Deus quebrantado. Um eu quebrantado. Nós precisamos nos render ao Pai. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. A palavra santificação é uma palavra muito interessante, porque ela significa literalmente ser separado para. No Antigo Testamento havia os objetos santificados do templo. No Novo Testamento essa ideia de coisas santificadas não é alguma coisa muito comum. O Antigo Testamento está cheio de coisas santificadas a Deus, objetos sagrados, objetos de culto. As pessoas, então, reverenciavam aqueles itens, aqueles objetos. No Novo Testamento, Deus deixa de santificar coisas, e a ênfase está na santificação de pessoas. É isso que Deus quer santificar. Deus quer santificar não coisas. Um templo, ele é santificado no sentido de que ele é separado para o culto, Mas em qualquer lugar que o povo de Deus se reunir, o que interessa é o povo de Deus reunido, porque a santificação não está num local, a santificação está nas pessoas. Deus quer santificar-nos, e Ele quer santificar vasos de honra para Ele mesmo. E esse texto aqui vai nos mostrar, meus queridos irmãos, que Deus nos quer separado para Ele, para louvor da sua glória. Aliás, esta expressão é uma expressão que acontece muitas vezes no Antigo Testamento. Eu criei esse povo para o louvor da minha glória. Deus separa você do pecado, do juízo, da condenação, da maldição e da subjugação que nós temos diante de Satanás, e Ele nos separa para a glória dEle. A vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Uma vez conversei com um amigo muito querido meu, e ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele diz: a nós cumpre dar profundidade, a Deus cumpre dar largueza. Eu não tenho que me preocupar com o que Deus vai fazer da minha vida, mas eu tenho que preocupar o que é que Deus quer da minha vida. A partir do momento em que eu faço o que Deus quer da minha vida, o que Ele vai fazer da minha vida, é outra história. O último sermão que eu vi do Dr. Russo Shedd foi na Missão Vida. Ele estava com 86 anos de idade, mas ele estava com a cabeça muito boa, muito lúcido. E o Dr. Russo Shedd então vai fazer uma declaração assustadora para mim. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele diz o seguinte: não há nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, um chamado de Deus para a gente ser pastor. Não há chamado de Deus para qualquer função no Novo Testamento. Deus nos chama no Novo Testamento para sermos servos. O que Deus vai fazer depois disso é com Ele. O chamado é para nos aproximarmos de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer entender a vontade de Deus? A vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Esta é a vontade de Deus, a santificação. E logo em seguida ele começa a explicar como é que é essa vontade de Deus. Ele vai dizer então: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição aqui, ela não é bem traduzida. E eu vou lhe dizer por quê. Porque a palavra que aparece no grego aqui é porneia. Daí a palavra pornografia. E a palavra porneia, ela significa literalmente impureza sexual. Não prostituição só. Porque prostituição é quando uma pessoa compra o corpo de alguém para o seu prazer. É prostituição. Você dá em troca um dinheiro para ter a pessoa. Isso é venda do corpo. É compra do corpo. Prostituição não traduz bem a palavra de Deus aqui. O que Deus está falando é o seguinte: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza sexual. Que é exatamente o significado dessa palavra porneia. Que significa qualquer coisa que você faça sexualmente fora do propósito de Deus. E o propósito de Deus é bem claro. Sexo é uma bênção, mas sexo é para ser praticado debaixo da bênção de Deus. Sexo é para ser praticado por aquelas pessoas que receberam a bênção de Deus no casamento para essa prática. Então, qualquer coisa que você faça fora do seu casamento, um adultério, é impureza sexual. Ou a fornicação, sexo antes do casamento, também é impureza sexual. A vontade de Deus é a santificação. E a primeira área em que Deus vai então tocar na santificação é a área da nossa pureza sexual. E isso, meus queridos irmãos, é muito importante. Por quê? Esta igreja surgiu em Tessalônica. Você pensa então no mundo antigo, numa moral muito sólida. Você pensa que os tempos modernos são assustadores. Mas na verdade, meus queridos irmãos, o mundo antigo era tão assustador quanto nós somos hoje na questão da nossa pureza sexual. Não havia muito padrão no mundo antigo. Por exemplo, a coisa era até espiritualizada e fazia parte das religiões. Havia em Corinto um templo para uma deusa chamada Afrodite. As pessoas, as mulheres, iam para o templo ou nos redores do templo e elas vendiam o seu corpo, e isso fazia parte de um ritual religioso de consagração. Assusta você pensar nisso? A mim me assusta muito. É quando uma religião sacralizava isso aí. Se você olhar para os padrões morais de Roma, por exemplo, você vai ficar absolutamente assustado. Sêneca já falava o seguinte: olha, as mulheres casam para divorciar e divorciam para casar. Ele falando daqueles dias. Dos 15 imperadores, um historiador chamado Gibbon afirma que dos 15 imperadores que existiram, apenas um não era homossexual. Esse homem não era homossexual, mas o que era interessante é que a sua esposa, ela era conhecida por sair do palácio e frequentar um prostíbulo público que existia em Roma. Homossexualismo era alguma coisa instituída no Império Romano. Rick Watts, um pastor presbiteriano, muito respeitado, ele afirma o seguinte, que todos nós deveríamos assistir o seriado Roma. Roma é um seriado extremamente agressivo. Eu não recomendo para nenhum de vocês. Mas ele dizia, é para você entender como é que era a sociedade romana. Esses irmãos aqui viviam na Grécia. Havia um deus do panteão greco-romano que era chamado Eros, o deus do sexo. E esses irmãos viveram nessa moral decadente, degradada, e eles precisavam sair daquele mundo, daquele universo degradante, para uma vida de santidade. Portanto, meus queridos irmãos, o que era desafiador naqueles dias, continua sendo desafiador para nós. Ou como o Dr. Francis Schaeffer coloca muito bem, ele diz, a nova moralidade nada mais é do que a antiga moralidade. Não existe nova moralidade. Os homens continuam sendo os mesmos. E o desafio que aquela igreja de Tessalônica tinha quanto à pureza sexual, é o desafio que nós temos ainda hoje em relação à pureza sexual. Por quê? Porque o padrão de Deus não mudou. E a vontade de Deus é a nossa santificação. E a primeira coisa que nos é enumerada aqui então, na verdade, é que vos abstenhais da impureza. Que vocês vivam uma vida de pureza. As normas sexuais no Império Romano e hoje em dia não são muito elevadas. E Deus está pedindo de nós uma santidade no nosso corpo. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Então, muitos assuntos são tratados aqui, mas é importante a gente entender que essa moral decaída daqueles dias, ela tem a mesma influência hoje. Há um paganismo ressurgente hoje, com seu entretenimento obsceno, literatura pornográfica, desdenho dos votos matrimoniais. Nós vivemos numa sociedade que idolatra o corpo, uma cultura que coloca o sexo no centro, vivemos num século de prazer barato, do hedonismo, promiscuidade, obsessão global pelo sexo e permissividade nas relações sexuais. A indústria pornográfica é uma das mais rentáveis do mundo. Então não mudou daquela época para hoje. Sem a graça de Cristo, os homens vão viver os seus delitos e pecados. E é assim que nós vivemos, sem que o Evangelho nos alcance e nos dê uma nova perspectiva. Então, uma vida que santifica, uma vida que agrada a Deus, se você quer viver fazendo a vontade de Deus, é uma vida que busca santificação e que despreza ou que luta contra a questão da impureza sexual. A segunda coisa que esse texto vai dizer é uma vida que agrada a Deus, ela tem que fazer uso correto do corpo. Olha o versículo seguinte, como é que vai falar. 1 Tessalonicenses 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O seu corpo precisa ser santificado. Você tem que possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Essa é a palavra de Deus para nós. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, o seu corpo tem que viver assim. E o princípio claro é que o corpo deve ser usado para a glória de Deus. O que você faz com o seu corpo importa a Deus. Na visão cristã, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E o apóstolo Paulo diz isso reiteradas vezes em 1ª Carta aos Coríntios, que era também uma sociedade muito degradada. Ele fala assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mais à frente ele vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ele diz: acaso não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Mais uma vez a palavra que aparece aqui é porneia. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, meus queridos irmãos, para agradar a Deus nós temos que buscar uma vida de pureza. Para agradar a Deus nós precisamos fazer uso correto do corpo. Mas vamos aí a uma outra lição, está no versículo 6. No versículo 6 ele vai dizer que uma vida que agrada a Deus precisa respeitar sexualmente outras pessoas. Olha lá no versículo 6. E que nesta matéria, referindo-se à impureza sexual, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui. Uma vida que agrada a Deus, ela deve respeitar sexualmente outras pessoas. Os cristãos não devem reduzir-se a um nível de comportamento sexual pagão, determinado pelas paixões irracionais e impulsos carnais por causa do seu relacionamento santo com Deus. A Escritura recomenda os filhos de Deus a fugir de toda imoralidade, de toda impureza. E é curioso, quando você lê nas Escrituras Sagradas, um detalhe que é bom que se mencione, que quando a Bíblia fala para você lutar contra o diabo, a Bíblia não diz para você, fugir do diabo. Não dá para fugir do diabo. Sabe o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo. Nós precisamos simplesmente dizer não. Nós precisamos confrontar o diabo. Dá para confrontar o diabo, viu, gente? Mas quando a Bíblia nos exorta sobre a nossos pecados, a Bíblia não diz para a gente poder resistir. Curioso, não? Sabe o que a Bíblia diz? Fugir da imoralidade. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo: fugir das paixões carnais que fazem guerra contra Deus. Ou seja, contra o diabo você dá conta de resistir, mas contra as suas paixões você tem que fugir. É mais ou menos o comportamento que José adotou quando a mulher começou a rodeá-lo. Ele não ficou ali argumentando com a mulher. Ele fugiu. E é isso que a palavra de Deus está nos recomendando. Uma vida que agrada a Deus, ela precisa respeitar sexualmente as outras pessoas. E uma forma de desrespeito é a defraudação. Vamos tentar entender o que significa essa palavra, porque o texto diz que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Nós podemos defraudar de várias formas. Nós podemos defraudar mentindo para o irmão. Nós podemos defraudar fazendo um negócio no qual nós levamos vantagem ilegalmente naquilo que nós fazemos. Nós podemos prejudicar e causar sofrimento a outras pessoas. Nós podemos enganar em negócios ou finanças, traindo a confiança, causando assim grande dor e sofrimento. Essa é uma forma de defraudar. Mas neste texto, objetivamente, a defraudação está na área da sexualidade, que significa o seguinte: oferecer aquilo que você não quer dar ou aquilo que você não pode dar. É muito interessante isso. É célebre a questão, por exemplo, dos usos e costumes. Existem mulheres que provocam, fazem questão de viver e se vestem para provocar os homens. Essa é uma forma de defraudação. Essa é uma forma de defraudação. Você está oferecendo o seu produto, mas você não quer dar o seu produto. E você não pode dar. Então você defrauda. Existe uma coisa hoje em psicologia chamada pornografia reversa. Preste atenção no que eu vou falar. A pornografia reversa é o seguinte: é uma pessoa que não consome a pornografia, mas uma pessoa que vende a pornografia. Então, quando uma mulher se veste de uma forma que ela quer provocar determinadas reações físicas e sexuais em outra pessoa, ela está sendo uma pessoa que está vivendo numa forma de pornografia, só que reversa. É o oposto. Enquanto um olha e tenta consumir o que está olhando, a outra se entrega para que assim seja objeto de desejo. Qualquer uma das posições é defraudação. É disso que a palavra de Deus está falando. Uma vida que agrada a Deus precisa respeitar sexualmente as outras pessoas. Não defraude. É preciso defraudar. É possível defraudar quando se tira proveito do outro. Por isso o texto diz, não ofenda e nem defraude, porque é uma ofensa que você faz, né? Agora, o apóstolo Paulo vai dar quatro razões aqui, inspiradas pelo Espírito Santo, por que é que nós devemos viver uma vida de impureza. Vamos lá. A primeira que ele vai falar é muito grave. Está aí no versículo 6. Ele fala assim, nós temos que viver uma vida de pureza sexual, porque o Senhor é vingador. Olha aí no versículo 6. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então não faça isso, porque Deus é o vingador. Deus vai tratar essa questão de uma forma muito séria. E o termo vingador aqui no grego se refere ao ofício de um representante legal que executa uma sentença. Então Deus vai executar a sentença. Nossa sociedade brinca, ela explora, ela abusa da sexualidade. E ao fazer isso, nós brincamos e afrontamos a Deus. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus justo e santo. E permanecer no pecado é um risco e um grande perigo, porque nós estamos lidando com coisas sagradas. E Deus vinga. Deus trata diretamente disso. Ele vem estabelecer o juízo nessas situações. É interessante que quando o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 a 10, ele diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, Deus julga essas coisas. É isso que a palavra de Deus está falando. Então nós precisamos, para viver uma vida de santidade, lembrar, Deus é o vingador. Deus trata dessas questões. Isso para Deus é algo sério. Segunda coisa, nós precisamos nos lembrar aqui que Deus nos fala que nós devemos viver uma vida de pureza, porque o chamado de Deus não é para impureza, mas para santidade. Olha aí no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza. Então nós não podemos viver na impureza, porque esse não é o chamado nosso. Essa não é a nossa vocação. Nós somos salvos do pecado para uma vida que honra a Deus. Nós somos salvos da imundice para a santidade. Nós somos chamados de uma vida de desonra para honra. Jesus nos convida para vir como estamos. Mas ele não reforça a ideia de que nós devemos viver como somos. Há muitas pessoas que dizem, não, a gente vem como estamos. Nós devemos vir para Deus como estamos. E é verdade. Mas há muitas pessoas que confundem esse chamado. E acham, não, nós viremos a Deus como estamos e vamos permanecer como estamos. Não. O texto aqui está dizendo, Deus nos chamou, não para impureza, mas Deus nos chamou para uma vida de santidade. Quando uma pessoa é dominada por um espírito imundo, o espírito imundo gera imundice. Mas quando somos dominados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo mora em nós, ele habita em nós, nós temos que ser inclinados para a santidade. É uma consequência natural. E nós precisamos entender mais do que nunca essa questão. Quando Jesus lida com a mulher adúltera, em João capítulo 8, é um texto maravilhoso de misericórdia e graça. Jesus olha para aquela mulher acusada, os homens tentando apedrejá-la, um cenário muito complexo. Jesus olha para aquela mulher depois que os homens vão embora e diz: onde estão teus acusadores? E todos tinham ido embora. E Jesus disse: nem eu te condeno. Mas o texto não para aí. Ele diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Quando ele cura o paralítico, em João capítulo 5, a Bíblia diz que depois dele curado, ele fala assim: vai e não peques, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que uma paralisia? Jesus disse: olha, não peques, para que não te suceda coisa pior. Pior do que paralisia é a morte eterna, é o julgamento de Deus, é a condenação de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: gente, nós precisamos viver uma vida de santidade, porque o chamado de Deus não é para impureza, mas é para santidade. Mas olha aí, não para por aí não. No versículo 8 nós temos mais uma afirmação que vai ter que ser desdobrada em duas razões. Primeiro, quem despreza a santidade do corpo, despreza a Deus. Olha como é que o texto diz: de fato, ou de sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando você rejeita a pureza, você não está rejeitando um preceito legal de uma instituição humana, de uma igreja local, dos pastores da sua igreja. Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a liderança da igreja. Quando você rejeita uma vida de santidade, você está rejeitando alguma coisa muito mais séria. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas está rejeitando a Deus. É uma rejeição a Deus, é uma oposição a Deus. Desprezar a santidade sexual é a recusa direta a Deus, não é uma questão meramente institucional e humana, não é uma rejeição à liderança da igreja, não se trata de uma imposição legalista, mas é uma rejeição à divindade. A imoralidade sexual é uma insurgência e rebeldia contra Deus. Olha que frase forte. Portanto, pessoas prisioneiras da fornicação, do adultério, do homossexualismo, da pornografia, afrontam e rejeitam a Deus. Afrontam e rejeitam a Deus. Seu pecado não é contra a igreja. Não é uma rejeição humana. Vocês estão rejeitando a Deus. E se você ler com mais detalhe o versículo 8, ele vai continuar dizendo: de sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O que está acontecendo quando você vive na impureza sexual? Impureza sexual é uma oposição ao Espírito Santo que foi dado a você. É por isso que a palavra de Deus diz que nós podemos resistir ao Espírito Santo, Atos 7:51. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30. Nós podemos apagar o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5:19. O profeta Isaías afirma: eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Eles contristaram e deixaram o Espírito Santo triste. É uma informação muito pesada, porque ao resistir ao Espírito Santo, nós nos tornamos adversários do Espírito Santo. Que coisa séria, que exortação séria. A impureza sexual nos transforma em pessoas incapazes de crescer em santidade, porque ela quebra a nossa comunhão, ela enfraquece o nosso testemunho, ela abre brechas ao diabo, ela nos desautoriza espiritualmente e nos distancia de Deus. Vivendo na impureza sexual, nós perdemos a capacidade de admirar a beleza e a graça do Espírito de santidade que nos foi dado. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E quando a impureza sexual chega ao Espírito Santo, definitivamente ele não tem liberdade de ação em nossa vida. Bem, é um sermão pesado, mas nós precisamos dizer isso em tempos tão complexos como os que nós vivemos. Deixa eu tentar concluir aqui, falando um pouquinho de uma dimensão maravilhosa. E eu fiz questão de não citar todo o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, porque o texto de 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10, ele vai dizer o seguinte, de uma forma completa, de uma forma plena, ele vai dizer o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu parei aqui quando citei para vocês, e foi intencional, porque eu queria voltar no final para esse texto aqui. Olha que coisa linda que esse texto vai nos dizer no versículo 11, 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Ele está dizendo à igreja: vocês foram assim. Muitos de vocês vieram desse mundo de ofensa a Deus, de defraudação, de pecado, uma vida de desonra. Vocês foram assim. Mas é libertador e maravilhoso lembrar que para Deus o que conta não é o que você foi, mas o que conta para Deus é o que Deus pode fazer em você. Não é maravilhosa essa notícia? Isso é o Evangelho. Porque o Evangelho pega pessoas como nós, moralmente caídas, com um currículo ético horrível. Há muitas pessoas que tendem a viver aprisionadas pela culpa da consciência, por coisas erradas e pecados grosseiros cometidos anteriormente. E o diabo tenta sempre suscitar isso na nossa mente e nos acusar. Mas nós não deveríamos viver assim se nós já entendemos o Evangelho. Nós precisávamos dizer como John Wesley. Conta-se que uma vez ele estava orando e no meio da oração veio uma acusação muito forte do diabo sobre ele. E as acusações vinham em forma de imagens, de lembranças, de coisas erradas que ele havia feito. E as acusações começaram a deprimi-lo demais. Então, no meio da oração, ele lembrou do sangue de Cristo. E ele, então, teria olhado naquele momento e declarado em voz alta para o diabo, dizendo: ó, diabo, foge daqui! Eu sou muito pior do que você imagina que eu seja. Mas a graça de Cristo fez de mim uma nova criatura. A graça de Cristo me regenerou. O sangue de Cristo me perdoou. Muitos aqui vieram de práticas terríveis de pecado, mas foram lavados, foram justificados. Que coisa maravilhosa! O que Deus pode fazer conosco? Alguns anos atrás, Sara e eu estávamos viajando para o Recife. E ali fomos fazer aquele tour que normalmente os turistas fazem, né? De ir lá em Olinda, ver aquelas igrejas antigas e ver os artesanatos que estão ali, uma vista muito bonita. E nós estávamos ali, a Sara fascinada com o trabalho dos artesãos. Lindos. Cada um deles mais encantador. Havia um grupo de artesãos ali, trabalhando, e eles estavam pegando casca de cajá, manga, uma árvore, cajá manga, pegando a casca do caule ali e fazendo imagens maravilhosas. Teve um que pegou uma casca desse tamanho assim e fez uma vila, com barquinhos, com riozinho passando, com casinhas, com igrejinha. Outros faziam coisas pequenininhas, só com barquinho, outros faziam uma casinha aqui, uma igrejinha ali. E aí nós começamos a conversar, e uma pessoa estava trabalhando com aquelas cascas de cajamanga. E a Sara, curiosa, perguntou para ela: como é que você faz as coisas? Ela disse: não, eu uso aqui um raio de bicicleta. Raio de bicicleta mesmo, do pneu de bicicleta. Ele pegava aquele raio, dava uma molada nele e trabalhava com aquele material, né? E ela, a Sara virou e disse assim: mas menina, como é que você consegue ver todas essas coisas lindas que você vê?
Aí ela pegou uma casca assim, surpresa com a pergunta da Sara, e disse: você não está vendo aqui não? Eu estou vendo aqui um barquinho, estou vendo uma igrejinha, estou vendo um riozinho, né? Olha o mar aqui. Era só uma casca de cajamanga. Não tinha nada ali. Quando Jesus olhou para Pedro, ele disse para Pedro: Pedro, tu és Simão, mas tu serás pedra. Sabe o que significa Simão? Simão, literalmente em grego é areia. Jesus olha para Pedro e diz assim: se apertar não tem consistência, se apertar sai pelos dedos, não tem solidez nenhuma. Mas eu quero pegar você, Simão, e transformar você numa rocha. É isso que o Evangelho faz. Por isso nós devemos viver para agradar a Deus. Deus nos chamou para isso. Ele nos escolheu, nos justificou e nos lavou para a glória dEle. Vivamos assim. Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a viver para o louvor do Senhor. Ó Deus, nossa natureza sempre inclina para a autossatisfação. Sempre inclina-se para o prazer barato. Sempre se inclina, ó Deus, para fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Mas em nome de Jesus, hoje, ó Pai querido, que o Senhor possa fazer algo novo e inclinar o nosso coração pelo Teu Espírito Santo para vivermos de uma forma que agrada ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.